Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2019 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes o executivo, senhor Gustavo Estrella, presidente da CPFL Energia, e o senhor Pan, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, bem como outros executivos da companhia. A apresentação para download poderá ser encontrada no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Gustavo Estrella. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Agradeço a participação no nosso call de resultados aqui de 2019. Eu já passo aqui para a página 3, onde a gente coloca aqui os principais destaques do ano de 2019. Eu começo aqui com um aumento na nossa carga na área de concessão de 1,2%. A gente já vê um pouco mais em detalhe, que esse crescimento tem sido muito liderado o crescimento do consumo nas classes de mais baixa tensão, em especial residencial e a classe comercial. Resultados recordes: o EBITDA atingiu R$ 6,394 bilhões, com crescimento de 13,4% em relação ao ano de 2018. O nosso lucro também é recorde de R$ 2,748 bilhões, com crescimento de 26,9% em relação ao ano de 2018. A nossa alavancagem é uma dívida líquida total de R$ 16,8 bilhões, com uma alavancagem medida pela dívida líquida sobre EBITDA, aqui no critério dos nossos covenants financeiros, atingiu 2,52 vezes, também uma queda importante em relação ao final de 2018, quando esse número era um pouco acima de 3 vezes. Os investimentos: mais um ano com investimentos acima dos R$ 2 bilhões, fechamos em R$ 2,254 bilhões, um crescimento de 9,3% em relação a 2018. Em função do crescimento dos resultados e também da redução do nosso endividamento, a companhia então faz uma proposta de pagamento de dividendos, de R$ 2,075 bilhões, ou R$ 1,8 por ação. Tivemos também uma revisão tarifária importante na CPFL Piratininga, em outubro de 2019, com reajuste negativo de 7,8%, aqui em grande parte por redução dos encargos, aqui em especial os encargos da CDE, e ainda assim, com essa redução de tarifa, tivemos um aumento importante na nossa parcela B de 6,2%, aqui em grande medida liderado pelo repasse do IGPM nas nossas tarifas. Aqui, mais uma vez, o destaque do nosso IPO, que aconteceu em junho, e aqui, acho que aqui vale destacar, a nossa negociação média na bolsa com R$ 94 milhões. A companhia hoje tem uma expectativa muito positiva em relação ao ingresso nos principais índices do mercado de ações brasileiro. A gente está no IBX 100, estamos caminhando, chegando próximo do IBX 50, e com uma expectativa também positiva de ingresso no Ibovespa nos próximos meses. Fizemos também a conclusão da transferência das ações da CPFL Renováveis, um pagamento de R$ 4,1 bilhões, valor divulgado para o mercado de R$ 16,85 por ação. E a gente agora segue na sequência do delisting da CPFL Renováveis ao longo desse ano de 2020. Tivemos também um processo importante de integração da CPFL Renováveis na CPFL Energia, também anunciado para o mercado durante o nosso processo de IPO. Fizemos a conclusão desse processo agora no final do ano passado, em dezembro, e hoje a CPFL Renováveis já está integrada aqui na nossa sede em Campinas. Iniciamos também um processo importante na CPFL Renováveis de substituição de dívida. Já fizemos um montante de R$ 838 milhões, a expectativa é que a gente continue nesse processo ao longo de 2020, com uma redução de custos e alongamento de prazos na CPFL Renováveis. Bom, passando aqui para o slide 4, a gente dá então um destaque das vendas de energia no quarto trimestre de 2019, um trimestre positivo aqui de vendas, com um crescimento de 2,4% das vendas na área de concessão, de carga e de vendas de 4,2%. A gente olha aqui nas vendas por classe de consumo, a gente vê um destaque importante para as classes residencial e classe comercial, e acho aqui um destaque importante na temperatura do quarto trimestre de 2019 em relação a 2018, e uma indústria ainda em processo de mais lenta recuperação. Passando aqui para o slide 5, onde a gente tem as vendas no ano de 2019, então esse crescimento é de 1,2% na carga e de 1,3% nas vendas na área de concessão. Aqui cabe destacar que, ao longo de 2019, a CPFL teve uma migração de alguns clientes do nosso mercado para conexão direta na rede básica. Isso tem efeito praticamente nulo nos resultados e nas margens da companhia, mas, obviamente, ele atrapalha quando a gente compara o desempenho do mercado de 2019 em relação a 2018. Quando a gente expurga, então, esse efeito da migração desses clientes, esse 1,2, na verdade, é um crescimento de 1,9% nos mercados, nas classes de consumo da nossa área de concessão. Quando a gente vê aqui, mais uma vez, o destaque vem das classes de baixa tensão, residencial e comercial. Aqui, basicamente, efeito de temperatura, que afeta o consumo de forma positiva na classe residencial e na classe comercial, e também um efeito na indústria, aqui com uma queda de 1,4. Se a gente expurga esse efeito da migração, na verdade, a indústria é praticamente uma estabilidade em relação a 2018, com uma queda de 0,1%. Passando aqui para o próximo slide, na página 6, a gente vê aqui o desempenho de inadimplência e de perdas, dois pontos importantes de monitoramento ao longo do ano passado no segmento de distribuição. A gente vê, então, a inadimplência com uma queda importante do terceiro para o quarto trimestre, saindo de 0,87 para 0,49. Aqui cabe destacar que fizemos algumas renegociações com alguns clientes da nossa área ao longo do quarto trimestre de 2019, portanto, um efeito pontual nesse trimestre. Se a gente expurga esses efeitos dessas negociações, a gente chegaria numa inadimplência na mesma base de comparação de 0,7%. Portanto, ainda assim, menor do que o terceiro trimestre e praticamente em linha com o final de 2018. A gente vê uma queda lenta, mas uma tendência de queda na inadimplência, e a gente continua muito forte com as nossas ações de cobrança, em especial o corte. A gente vê aqui no quarto trimestre, com 591 mil cortes no quarto trimestre, é o nosso maior volume de corte em um trimestre. A expectativa é que a gente mantenha o volume de corte em patamares elevados, para que a gente controle, e não só controle, mas que a gente reduza ainda mais a inadimplência ao longo de 2020. Passando aqui para perdas, a gente vê também uma praticamente estabilidade, uma leve redução do volume de perdas de 2019 em relação a 2018. A gente fechou ano passado com 8,89% de perdas. Apesar dessa redução, ainda estamos acima dos limites regulatórios. Aqui também um desafio grande, fizemos quase 600 mil inspeções ao longo de 2019, para que a gente consiga identificar e combater as perdas nas nossas áreas de concessão também. Passando aqui para o slide 7, então a gente tem aqui um conjunto de informações que afetam de forma direta ou indireta o nosso segmento de geração. Então a gente vê uma queda do PLD em 2019 em relação a 2018, uma queda de 21%, né, o PLD médio em R$ 227,00 por megawatt-hora. E o começo desse ano, também com uma expectativa de PLD mais baixo, ainda mais baixo do que 2019, em função do alto regime de chuvas que a gente teve, especialmente na região Nordeste, no começo desse ano. O GSF, um aumento aqui de 8,3%, batendo 91% o GSF no ano de 2019. Em relação às nossas PCHs, também uma redução da vazão de água nos nossos projetos, nas nossas PCHs, uma redução de 3% na comparação com 2018, isso aqui obviamente também afeta a nossa produção de energia ao longo do ano. Em geração eólica, a gente tem uma queda de 4,6% em relação a 2018. A gente pode ver aqui que aqui é diretamente ligado à performance de vento dos nossos parques eólicos, aqui com uma queda de 4,9%. Quando a gente compara com a curva da P50, a gente chegando aqui a 85% da P50, um pouco abaixo dos volumes de 2018, isso aqui afeta diretamente a nossa geração total de energia. Em relação à disponibilidade, a gente tem um crescimento de quase 2%, e aqui a boa notícia vem, em especial, dos parques do Ceará, dos parques com máquinas da Suslon, onde, depois da nossa primarização no final do ano passado, a gente vê uma melhora significativa na performance e na disponibilidade das nossas máquinas, dos nossos parques, depois dessa primarização. Agora eu passo a palavra aqui para o Pan, para que ele siga aqui com os resultados, o detalhamento dos resultados da companhia.
Bom dia a todos. Passando ao slide 8, o EBITDA nesse trimestre foi de 1,7 bilhão, um aumento de 28,6%. No segmento de distribuição, tivemos aumento de 37,3%. O principal efeito foi o ganho de mercado em tarifas. Foram 238 milhões, principalmente em função dos aumentos de tarifas que tivemos nos últimos ajustes e pelo aumento de carga em nossa área de concessão, como já Gustavo mostrou. Além disso, tivemos alguns efeitos menores, como o aumento de outras receitas e a redução da PDD depois de vários períodos com aumento. No segmento de trading, serviços e outros, tivemos aumento expressivo de 108,4%. No segmento de serviço, destaco o bom desempenho da CPF Serviço, que trouxe excelentes resultados em 2019, com um ganho de 16 milhões neste quarto trimestre. Na trading, a redução do volume vendidos foi compensada por preços maiores, aumento nossa margem em 8 milhões. No slide seguinte, temos a geração convencional, que teve uma EBITDA 6,1% maior. Os principais efeitos foram o repasse da inflação nos contratos, 25 milhões, parcialmente compensado pelo GSF, da pequena parcela de nossa energia, que está no mercado livre, negativa 7 milhões. E outros, negativo 1 milhão. Já na CPFL Renováveis, o EBITDA subiu 26,1% devido à baixa da ativo no quarto trimestre de 2019, 60 milhões. Uma maior geração de eólicas a 28 milhões, parcialmente compensado por integração entre a CPFL Renováveis e a CPFL Energia, negativa 4 milhões. A fim do período da carência, é um contrato de O&M, o que aumenta a despesa em 3 milhões, outros 3 milhões. No slide 10, mostramos a performance do lucro líquido, que foi de 857 milhões nesse trimestre, um aumento de 27,8% em relação a 2018. Além da variação de 387 milhões no EBITDA, os demais efeitos foram: no resultado financeiro, uma redução de 108 milhões devido à menor taxa de juros e redução da dívida líquida, com um benefício de 98 milhões. A depreciação variou 48 milhões. Houve um aumento de impostos, 260 milhões, devido ao melhor resultado ao reconhecimento de créditos fiscais, que foi maior em 2018 do que em 2019. No slide seguinte, mostramos os resultados dos anos de 2019, sendo a maior da história da CPFL. O EBITDA teve alta de 13,4%, com um aumento de 757 milhões. O lucro líquido aumentou 582 milhões, representando uma alta de 26,9%. No EBITDA, a distribuição foi destaque, favorecida pelo aumento de carga e pelos aumentos de tarifas, parcialmente compensado pelo PMSO e PDD. Outro destaque é a geração renovável, que ficou no mesmo patamar de 2018, apesar de fraca performance de vendas, de vento. Quando o lucro líquido, além de efeito positivo do EBITDA, tivemos também uma melhora no resultado financeiro de 376 milhões, devido ao menor endividamento e menor custo de dívida. Passado ao próximo slide, tivemos o endividamento da companhia. No primeiro gráfico, a dívida líquida totalizou 16,8 bilhões, a EBITDA dos últimos 12 meses atingiu 6,7 bilhões. A alavancagem medida pela dívida líquida sobre EBITDA foi de 2,52 vezes. Já na composição da dívida bruta, vemos que 63% está indexado da CDI, o que colaborou para a redução do custo da dívida. Comparado a 2018, as principais mudanças em 2019 são a diminuição das dívidas em TGLP e aumento de dívida em IPCA. No próximo gráfico, temos o custo da dívida nos últimos anos. Tanto real quanto nominal, a queda de 2018 para 2019 se deve principalmente à redução da caixa de juros Selic. A posição da caixa ao final de quarto trimestre de 2019 possuía índice de cobertura de 0,62 vezes da amortização do próximo ano, sendo suficiente para olhar seus compromissos em 2020. O prazo médio de amortização, calculado a partir deste cronograma, é de 3,18 anos. Na slide 14, temos o CAPEX. Nesse ano, fizemos um investimento de 2,2 bilhões, um aumento de mais de 9% em relação ao do ano passado, muito alinhado com o nosso plano. Na visão por segmento, tivemos em distribuição, um total investido de 2 bilhões destinado à expansão e melhorias de sistema. Para geração e transmissão, tivemos 126 milhões para renováveis, 21 milhões para transmissão, 12 milhões para geração convencional. Para o segmento de transmissão, temos um investimento nos projetos de Maracanaú, Sul 1, Sul 2, adquiridos nos leilões 2018. Para o segmento de serviços, por fim, foram testados 62 milhões. No slide seguinte, temos o CAPEX previsto para o próximo 5 anos, com um investimento total de 13,5 bilhões, sendo 11,6 bilhões em distribuição, 1,2 bilhão em direção, com foco em renováveis, 233 milhões em comercialização e serviços, 574 milhões em transmissão. Agora, devolvo a palavra para Gustavo.
Obrigado, Juan. Bom, passando aqui, então, para o slide 15, a gente tem aqui o nosso planejamento estratégico de 2020 a 2024. É importante a gente dividir com o mercado. Nosso planejamento, ele basicamente segue a linha e a forma de atuação da CPFL, né, com temas ligados a segurança, crescimento, novos negócios, eficiência operacional, foco em resultado, etc. Mas talvez com dois destaques importantes aqui, que a gente coloca primeiro como digitalização. Acho que isso aqui tem, de fato, norteado muito os nossos investimentos, né, e a forma como a gente molda não só os negócios atuais da companhia, mas também os eventuais futuros negócios que a gente vai entrar. Então, esse tema de digitalização e automação, ele toma assim, uma importância muito relevante no nosso planejamento estratégico de 2020 a 2024. E, além dele, o foco no cliente. Acho que a gente passa por uma mudança e uma transformação de mercado muito grande no setor elétrico e que a nossa companhia precisa, sem dúvida nenhuma, focar no atendimento no nosso cliente, seja no negócio regulado, seja nos negócios não regulados, onde a gente já atua hoje. Então, são esses grandes pilares do nosso plano, que acho que é fundamental e vão nortear o nosso plano de negócios daqui para frente. E lembrando que como pano de fundo nesse plano, a gente tem o nosso plano de sustentabilidade, né, o que a gente sempre coloca, que os resultados são importantes, mas a forma, né, e o como a gente alcança os resultados também são importantes, e por isso o nosso plano de sustentabilidade também que norteia todas as nossas ações, né, ligadas aqui no triple bottom line, onde a gente olha o pilar de resultado junto com o pilar ambiental e junto com o pilar social também. Então, isso aqui, de fato, norteia e baseia todo o nosso plano de crescimento, de investimento para os próximos 5 anos. Bom, senhores, eram essas as informações que a gente queria dividir com vocês. A gente passa, então, para a nossa sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, que será em português com interpretação em inglês. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Gustavo Miele, Itaú BBA.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, Pam. Obrigado pela apresentação. Queria fazer uma pergunta aqui no business de distribuição de vocês, né? Ao lado dos volumes fortes que vocês reportaram nesse tri, para a gente o grande destaque foi o fato de vocês terem conseguido um número de perdas aí bem bom, sem expressar aí uma variação considerável no OPEX, né? Que foi algo que aí chamou a nossa atenção. Aí eu queria perguntar para vocês qual que é a expectativa aí para frente em relação a essa dinâmica, né, de PDD de mãos dadas aí com o OPEX. Vocês comentaram um pouco aí a respeito do aumento do número de inspeções, essa é a ideia ainda do combate a perdas para frente, tem espaço para vocês de fato continuarem reduzindo perdas com esse nível de OPEX controlado, ou de repente, já com esse corte significativo, talvez seja o momento aí de cortar perdas num nível um pouco menos acelerado, preservando aí o nível de OPEX saudável que vocês terem reportado. Se vocês puderem, comentar um pouco essa dinâmica, eu agradeço, tá? Obrigado.
Olá, Gustavo. É o Luiz Henrique aqui, da distribuição, tudo bem? Com relação à sua pergunta, nós estamos mais seletivos, de um lado controlando o custo, de outro lado combatendo não só perdas, como inadimplência. E para ser mais seletivo, nós colocamos aqui, através de um centro analítico, uma inteligência artificial e programas de seleção melhores dos pontos de inspeção, ou até mesmo dos pontos de corte, para que a gente faça a melhor margem dentro desses cortes e dentro também da inspeção, obtendo melhores resultados com um número menor de inspeção e de corte, um ticket médio muito melhor. Então, desse ponto de vista, a gente está muito disciplinado nisso, de buscar nos próximos meses exatamente essa disciplina, de buscar um ticket médio bom, de fazer uma inteligência na seleção dessa inspeção e na seleção desses cortes para obter um melhor resultado com menor custo. E com relação à expectativa, é lógico que nós tivemos também efeitos calendários aí nesse resultado, mas nós precisamos manter estável ou até reduzindo, né? Essa é a intenção de reduzir. Estamos investindo agora, terminando de instalar os medidores inteligentes do grupo A lá na RGE Sul, do lado RGE Sul, e isso vai nos trazer um melhor monitoramento desse grupo A, né, que tem uma expressiva quantidade de energia, para que a gente possa fazer um acompanhamento melhor e também um corte mais seletivo e até uma inspeção mais seletiva acompanhando a carga desse pessoal. Então, acho que a somatória dessas coisas, mais essa questão de inteligência que nós fizemos aqui dentro da área comercial, nós estamos pretendendo levar para os próximos meses.
Perfeito, Luiz. Está muito claro. Obrigado, viu?
Gustavo, só complementando aqui o ponto do Luiz, eu acho que então a gente hoje foca, através de tecnologia, que a gente consiga, e de centro analítico, que a gente consiga ter uma assertividade melhor, né, no nosso combate a perdas. Só para lembrar, eu acho que tem de fato esse efeito, que ele também comentou, o efeito de calendário, né, que isso afeta o cálculo da perda quando a gente olha períodos menores, como é o caso de um trimestre. Então, a gente olha sempre o período, né, de um trimestre como sendo uma referência, uma tendência, que eu acho que é clara que a gente tem uma tendência de queda de perdas, mas lembrando que a assertividade do número, quando a gente olha períodos maiores, no caso, um número anual, ela é um pouco maior. Então, só tem isso aqui como talvez uma forma de análise dos dados, né, a gente vê o trimestre como tendência e a assertividade maior quando a gente faz o cálculo anual.
Ótimo, tá claro, Gustavo. Obrigado, viu?
Novamente, senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo Estrella para as considerações finais.
Bom, senhores, mais uma vez, queria agradecer aqui a participação no nosso call de resultados. Acho que para a CPFL é um ano muito importante, né? Um ano, primeiro, de resultados espetaculares, né? Recorde histórico da companhia de EBITDA, lucro líquido, redução consistente na nossa alavancagem, né? Um ano também onde a gente fez a nossa emissão de ações. Então, a companhia volta a ser uma companhia listada e de relevância no mercado de ações. E, obviamente, esse ano é o ano onde a gente se preparou, então, para olhar os próximos desafios. Então, quando a gente olha aqui a nossa leitura de mercado para 2020, é uma expectativa contínua de taxa de juros mais baixa, economia com uma expectativa de recuperação. Então, a expectativa é que a gente mantenha esses resultados da forma como eles vieram aí ao longo de 2019. A gente também tem se preparado muito com o programa de investimentos. O PAN mostrou aqui esse ano a expectativa da companhia é um investimento também recorde de 3 bilhões de reais no horizonte do nosso ciclo de planejamento de 5 anos. Um investimento de mais de 13 bilhões de reais. Então, aqui também muito foco nos investimentos no segmento de distribuição, com investimento de incremento de base, modernização, melhoria de qualidade, de expansão, também de crescimento. Então, essa é um pouco a ideia e a forma como a gente espera atuar aqui ao longo de 2020. Bom, mais uma vez agradeço e boa tarde a todos.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.